Salve, salve, amantes da filosofia! Eu sou Isabela Oliveira, estudante de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. E começa agora a nossa viagem pelo universo filosófico de forma descomplicada, com doses semanais para você aplicar no dia a dia. Nos próximos três episódios, abordaremos algumas escolas helenísticas. São elas Epicurismo e Estoicismo. A primeira parada será na sociedade ateniense. Nessa localidade, vamos encontrar um personagem um tanto quanto curioso, Epicuro, filósofo grego que viveu antes de Cristo e trouxe uma nova forma de viver em meio a uma Atenas mais moderna. O professor de filosofia Derval Fagundes, que leciona estudantes secundaristas há mais de 25 anos na cidade de Salto, é o convidado de hoje e nos envolve nessa jornada para descobrir o que Epicuro tem a nos oferecer. Antes de adentrar na abordagem dessa corrente filosófica, é necessário compreender o contexto histórico. No século IV a.C., a Grécia foi dominada pelo Império Macedônico, que estava em constante expansão nos territórios orientais. Dessa forma, houve a fusão de povos distintos e Alexandre o Grande, rei de todo o império, como admirador assíduo de Aristóteles, filósofo grego, passa a governar territórios diversos, sob a mesma influência cultural advinda da Grécia. Nesse sentido, passa a surgir múltiplas formas de enxergar a vida, pois agora o indivíduo se torna cidadão do mundo, e com esse ideal cosmopolita, é preciso reanalisar aspectos do modo de viver. É nesse período que surge o epicurismo, que se baseia na busca pelo prazer de forma moderada e equilibrada, ou seja, na conversa com os amigos, nos estudos e até mesmo ao desfrutar de uma alimentação simples, a satisfação interior pode ser encontrada, pois, segundo o filósofo, o desejo que impulsiona a vida humana deve ser ponderado e efetivado nas atividades simples do cotidiano, para que o homem viva plenamente. Porém, se houver desejo em excesso, nunca será possível se contentar de forma abundante. Agora, viajantes, o professor Derval, nosso convidado de honra, irá abordar um pouquinho o tema.
Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui para uma conversa leve, solta e tranquila, para falarmos um pouco sobre o epicurismo nos dias de hoje. Claro que sem a menor pretensão de dar uma aula sobre o tema, mas juntos discorrermos sobre ele. Bom, e para começar a falar sobre epicurismo, eu chamo aqui para a conversa uma rápida definição, né, do Aristóteles sobre felicidade, né? Que para o Aristóteles a felicidade é o maior bem desejado pelos homens, né, pelos seres humanos. O fim das ações humanas, portanto, né, a felicidade é o bem maior, é o fim maior que todos os seres humanos, né, por toda a sua vida buscam, né, e tentam contemplar em suas vidas. Para o Aristóteles, um homem, né, que não atinge, né, a felicidade, ele nunca estará completo. Pois bem, o bem é aquilo a que todas as coisas tendem, né? Ou seja, é uma filosofia teleológica, né? Uma filosofia onde busca uma finalidade, mas não um fim por si mesmo, né? Um fim em que crie sentido, significados para a vida de cada indivíduo. Os princípios epicuristas buscam cimentar a importância da filosofia ou a importância do filosofar. O Epicuro, ele costumava, né, dizer, né, até famosa, né, uma frase dele, né, que a filosofia, né, ela deve estar presente desde as crianças, dos jovens, aos adultos, né, os mais velhos, os mais vividos. Por quê? Para que os jovens aprendam a pensar, a filosofar, e os velhos, os mais experientes, né, nunca envelheçam a sua mente, mantenha sempre ativa o seu pensamento, né, para que as pessoas nunca envelheçam seu espírito, ou seja, o seu pensamento, o seu intelecto. O Epicuro, né, ele está preocupado com a busca da felicidade, uma paz interior, né, a fortaleza que há em cada um de nós. sempre com o cuidado, né, com a atenção voltada para o controle de nossos desejos, de nossas vontades, né? Ou seja, para nós sermos felizes, né, diria o Epicuro, nós temos que ter muito controle, muito cuidado com aquilo que a gente percebe, com o que os nossos sentidos, né, nos leva, né, aos desejos, às vontades. Portanto, é uma busca pela felicidade, mas uma felicidade equilibrada, moderada. Essa felicidade só será atingida, alcançada, vivida por meio da ataraxia, né? E devemos atingir a ataraxia, ou seja, a ausência de perturbações, a ausência de preocupações, de inquietações, é a calmaria, a tranquilidade da alma, né, do nosso espírito. Somente assim nós vamos atingir aquilo que o epicurismo, né, tanto nos ensina, que é o convívio com o equilíbrio, que é o convívio com a harmonia. E acima de tudo, é estarmos sempre conectados com a natureza. Quanto mais estivermos, né, próximo da ordem natural, mais próximo também estaremos da felicidade. Então, busquemos uma mente, né, serena, calma e tranquila, para que assim possamos de fato conhecer a felicidade. E Aristóteles dizia que quando se atinge o bem, a felicidade, nós nos tornamos incapazes de fazer o mal.
Obrigada, professor. Indo mais adiante, uma história que chama a atenção na vida de Epicuro é a carta que escreveu a seu amigo Meneceu. Nela, o filósofo narra que, mesmo com uma saúde debilitada devido a problemas renais, ainda conseguia ser feliz, justamente porque sempre se recordava dos bons momentos que tivera na companhia de seu grande companheiro. Assim, mesmo em tempos difíceis, ainda seria possível se alegrar ao guardar as lembranças vividas. De volta à nossa jornada, viajantes, podemos perceber que os momentos mais simples que passamos ao lado de quem apreciamos nos torna realizados. Prosseguindo mais a fundo, Epicuro também acreditava que era preciso se livrar dos medos que atormentam a mente, para que se viva a aponia, a ausência de dor, e a ataraxia, a ausência de perturbação. Isso poderia ser alcançado através da autonomia e capacidade de se desconectar das situações complicadas que nos cercam.